Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terapia de Casal. O meu nome é Guilherme Fonseca e comigo está a sacana da minha mulher. Que agora, tu vais contar às pessoas, neste podcast, e sim, sim, é neste tom que eu vou começar. Tu vais contar às pessoas o que é que fizeste com a Endesa. Explica às pessoas. Não te estejas a rir. Isto é muito sério e eu não sei se não quer que isto fique já gravado, que é para depois isto ter aqui provas e bases para o divórcio e para os advogados que então, eu vou contratar. Portanto, se faz favor, vais dizer às pessoas que nos ouvem
olá.
Há 4 anos que confiam em nós e na nossa relação, o que é que tu fizeste com a Endesa?
Primeiro, olá.
É o que tu precisares,
boa
ao teu
semana,
tempo.
Tão bem, ao tudo bem. Já chego aqui, estou muito tranquila e estou já a ser acusada.
Não é acusada.
É que é assim, é logo com este tom.
Não é acusada. Porque uma acusação era eu dizer que fizeste uma coisa e tu tens de defender, podes ou não ter feito. Outra é eu trazer para aqui uma coisa que tu me disseste, olhos nos olhos, que fizeste.
Então, eu vou explicar. Esta semana eu estava a fazer voluntariado com os gatinhos. E normalmente estou de fones nos ouvidos porque estou a ouvir um audiolivro enquanto
apanho cocós,
trato gatinhos, etc. Lavo o chão, essas coisas muito glamourosas que uma pessoa faz na vida. E telefonam-me de um número que eu não conheço e eu atendi. Atendi e era um senhor muito simpático.
Claro, claro que era.
Da Endesa. Uhum. A dizer que tinha fantásticas propostas e ofertas para me apresentar.
Claro que tinha.
E eu disse-lhe, olha, eu agora neste momento não me dá jeito de falar, porque estou no meio, estou aqui a limpar cocó de gato, que eu sou voluntária no abrigo, disse-lhe a verdade, que eu sou voluntária no abrigo e estou aqui a limpar cocó de gato.
Alguém que disse essa verdade nessa chamada.
Exato. E não consigo neste momento falar consigo. E ele diz-me, não tem problema, é oportuno falar mais tarde. Eu, sim, lá para as 6, 7 da tarde, ligue-me. Pensando eu que assim que desligasse a chamada, iria bloquear o número, e nunca mais seria chateada pela Endesa.
Uhum.
Muito bem, estou na minha vida, ao final do dia.
E chegaste a tal hora?
Chega a tal hora, mas eu nem reparei que eram essas horas, estava a escrever.
Uhum.
E ligam-me do número que eu não conheço. E como nós estamos à espera de uma encomenda de coisas para os nossos gatos, eu achei que eram os senhores que não davam com a nossa morada, porque às vezes esta morada é difícil de encontrar.
Uhum.
E eu atendo, estou sim. E eu assim, então, já tratou dos gatinhos? E eu, ai, com caraças. A Endesa faz números novos de cada vez que tenta ligar às pessoas.
Faz aquela coisa de gerar números diferentes.
E eu, olha, sim senhora, já tratei, não sei o quê. E ele, não se importa.
Até agora, esta história é perfeitamente normal e não há qualquer... Eu sei que as pessoas estão a dizer, peraí, mas o que é que a Rita está a fazer de errado? O pior vem agora. Segue.
Porque o... E o senhor disse, posso apresentar-lhe as minhas ofertas? E eu pensei, pá, eu disse-lhe que agora... Podia falar, não lhe vou dizer agora que não posso falar, não é?
Uhum.
Eu disse, claro, apresente. E ele, pois, tem aqui uma oferta de não sei o quê, da tarifa, do não sei o quê. A senhora está com quem? Está com não sei o quê, tatatá. Qual é o seu fornecedor de energia, não sei o quê. E eu a escrever enquanto ele falava, tipo, já nem estava bem a ouvir. Às vezes eu disse-lhe, olha, sabe qual é o problema? É que quem trata destas coisas todas de eletricidade é o meu marido. Eu não, pá, desconheço completamente qual é a tarifa que nós temos contratada.
Pá, que raiva. E agora diz às pessoas o que é que
espera,
tu fizeste.
Espera,
diz às pessoas.
Espera, desconheço completamente. Adorava ajudar, adorava que conseguíssemos chegar aqui a um entendimento e como é que o senhor me podia ajudar a poupar na minha fatura. Mas eu...
Rita da Nova.
Mas eu, não sei, desconheço quem trata dessa parte da casa, é o meu marido, não sou eu. E ele disse, então e se eu ligar amanhã por volta desta hora? O marido está em casa. E eu, está. Amanhã por volta desta hora, o marido estará em casa. E o senhor, ok, muito obrigada. Então e os gatinhos? Pois estivemos a falar imenso de gatos. Uhum. Amoroso o senhor, gostei mesmo muito dele. E pronto. E entretanto, como percebi o esquema que a Endesa faz, chegou o dia seguinte à hora, ligaram-me 3 vezes de números que eu não conhecia e eu não atendi.
Rita da Nova. Essa coisa de passar a batata quente para o marido.
Eu não passei. Tu foste uma desculpa para eu não ter de lhe responder naquele dia.
Uhum.
E nunca mais ser apanhada a atender números que eu não conheço.
É que eu estava à espera. Eu achei que tu tinhas dado mesmo o meu número. Não é tão grave
não,
como
parecia. Não. Eu disse, ligue-me.
É que tu tinhas dado o meu número. Eu acho que era divórcio agora.
Não.
Neste momento.
Não.
Sendo que tu me usaste só como desculpa, eu vou dizer uma coisa. acho que faz parte do acordo do casamento
usar-nos um ao outro como desculpa.
É pá, minha amiga. Minha amiga.
Não, desculpem, não posso fazer isso agora porque o Guilherme não está cá em casa.
E às vezes que nós vamos ver espetáculos e eu digo, é pá,
desculpem,
tivemos que sair, a Rita precisou de ir embora, tivemos que ir embora, foi na pressa e não sei o que, não sei o que mais.
Porque não queres cumprimentar pessoas depois dos espetáculos.
Sim, e na verdade nós, este episódio está a sair no dia em que nós vamos ver Cubinho. E portanto, nós hoje vamos ter que ir lá atrás, pelo menos dizer olá. Já disse ao Vítor Sá que vamos, porque se não parece que estamos a dizer isto por causa de Cubinho. E não é verdade.
Eu só vou porque eu gosto do Ricardo Maria.
Sim.
Porque o Ricardo Maria é um bom menino.
O Vítor Sá vai ficar muito triste com o que tu estás
a dizer. Eu também gosto do Vítor Sá, mas como é que eu hei de explicar? Eu tenho um ponto fraco por
Labradorzinhos precisam de ajuda.
Não, é por... por causas.
Mas não desviando o tema,
okay.
Chega de falar de Cubinho. O que eu acho é que há esta abertura no casamento para nós nos usarmos como... Sim, também. Mas como arma de arremesso, quando é preciso safarmos,
claro,
de merdas que não nos apetece fazer, usarmos como desculpa um ao outro. Temos é que informar sempre o outro.
Mas eu informei-te.
Sem dúvida.
E, e não te pus na cena de atendes o meu telefone quando chegasse a hora.
É que eu achei que tu tinhas era dado... Tu tinhas era dado mesmo o meu número para ele me ligar.
Não.
Eu vou-te contar
isso.
Uma história. Eu já fiz parte de um culto. Não, estou a brincar. De um ginásio. E nesse ginásio, a certa altura, eu tive que preencher as folhas todas para criar lá a ficha de cliente. Pronto, para entrar no ginásio. E a certa altura, na ficha de cliente, diz lá, dê-nos o número de 5 amigos para nós ligarmos. E estava a fazer imensa pressão para eu preencher aquela merda. E eu pensei, e eu disse, eu não vou fazer isto aos meus amigos. Porque eu não vou pôr aqui o número de telefone, de propósito, porque depois vão ligar e a culpa vai ser minha.
Uhum.
Para vender ginásio e não sei o que, não sei o que mais. Mas eu, agora olhando para trás, há números que eu podia ter dado, pá. Agora pensando, é uma oportunidade desperdiçada que eu podia ter aproveitado ali. Por exemplo, eu podia ter dado o número do meu pai.
Exato.
Eu não sei quem é que ficou com o número. Por acaso nunca experimentei ligar para o número que era do meu pai.
Experimenta agora.
Aí, isto é muito estranho.
Se tocar, desliga. Se tocar, desliga.
Eu vou ligar, Rita.
Tu ainda tens o número do teu pai?
Não, mas sei de cor.
Sabes de cor?
Sei porque era muito fácil de...
Não sabes o meu.
Não, o teu não sei. Mas o do meu pai era bastante fácil de decorar. Tanto que o meu pai, houve uma altura, quando ainda era vivo, eu não sei se tu és do tempo, algumas pessoas que nos vão ouvir não são do tempo, mas havia umas cenas que eram anúncios que passavam à noite na SIC e na TVI de linhas de sexo,
okay,
que tu ligavas e era de valor acrescentado, ou seja, estavas a pagar e pronto, e falavas com uma pessoa e pronto. E o número era muito parecido com o número do meu pai. E o meu pai, recorrentemente, à noite, recebia chamadas e já era muito educado a dizer às pessoas, olha, enganou-se. O último dígito não era este, era este. Eu não é para aqui.
Divirta-se.
Espero que corra tudo bem, não sei o quê. Mas então eu vou ligar. Isto vai mesmo acontecer. Eu vou tentar ligar para o número de telefone que era do meu pai.
Puseste isso com som para as pessoas perceberem que estavas mesmo a ligar.
Está a chamar ou não?
Está. Pá, desliga.
Não, desliguei.
Agora atendi ao teu pai.
Pois era isso, é que eu ia dizer. Uma coisa é atender outra pessoa.
Agora atendi ao teu pai.
Atender ao meu pai. E ele estava a fingir que estava morto este tempo todo.
Porque não gostava de ti.
Ia, tinha-se fartado dos filhos. Aí, pá.
Isto é ganda plot.
Pois é. Uma brincadeira de, deixa ver se o número do meu pai ainda
está
a funcionar.
Isto é um ganda plot.
E atendia mesmo o meu pai. Rita, tu estás nervosa.
Não, eu estou a pensar como é que eu faço disto um livro. Não estou nervosa.
E as pessoas que do outro lado ficaram nervosas de atender mesmo o meu pai? Não ia atender. Até porque se fosse vocês não iam reconhecer. Agora, alguém acha que eu liguei?
Pois.
É esta hora, de um fim de semana. Mas pronto. Pronto, eu queria só começar com este tema porque fui usado pela Rita para a Endesa e...
Mas não fiz nada de mal.
Não fizeste
foi muito...
nada.
Agora simplesmente não vou nunca atender números que eu não conheço.
Mas isso é uma chatice, porque às vezes há mesmo números que dá jeito tu atenderes. Imagina, entregadores da Uber que não descobrem bem a porta, ou entregadores até
então,
de outras coisas.
Então, bagueirinha.
A bagueira está a ter um ataque. Ou até acordou o risoto. Entregadores de outras coisas, qualquer outras coisas quaisquer que não conseguem encontrar
tá
a porta. Eu sei falar português, eu consegui, acho que é lá. Pronto, pá, é só chato isto agora dos gajos terem estas coisas de geradores de números.
Olha, Tens mais temas?
Tenho.
Ok, eu também.
Eu quero que tu fales do que a tua vida vai mudar esta quarta-feira.
Vai, minha vida vai mudar esta quarta-feira.
Entre as duas datas, que são quarta e sábado, eu acho que a tua vida vai mudar. Porque, tudo bem, lançaste o teu primeiro livro, correu muito bem, parabéns, parabéns, aí o top do continente, muito giro. Segundo livro, ai meu Deus, que já vamos para umas segundas edições, meu
pois
Deus,
é,
que a caixa
ainda não falámos aqui, vou para uma segunda edição.
Sim, sim, as pessoas seguem-te nas redes sociais, já sabem que tu és brilhante e és muito linda e não sei o quê. O segundo livro está a ser um sucesso ainda maior que o primeiro nas pré-vendas, corram, corram, compram, compram. Mas, quarta-feira sai mesmo o livro. Quarta-feira... Esta é a semana em que as pessoas vão ler o teu livro.
Sim.
Como é que tu te sentes?
Nervosa. E estou tipo, ok, Giro já não quer brincar mais a este livro, agora quer brincar a outro. Porque o que é que eu sinto? Sinto que é muito giro brincar e fazer esta comunicação toda enquanto as pessoas ainda não leram o livro.
Pois, porque estás tipo do género, ah, os
eu elementos, sei uma coisa que vocês não sabem.
Que giro e não sei o quê, mas quarta-feira,
yeah,
as pessoas vão receber o livro em casa de manhã.
Ainda por cima já sei de uma gralha que está no livro.
Sabes uma gralha?
Porque uma pessoa que leu, que está a ler, que é a Lénia, não tem problema nenhum, é a Lénia, a quem eu já dei uma cópia do livro, encontrou uma gralha.
E vai a tempo da segunda edição?
Não, já não foi a tempo da segunda edição.
Pronto, então o livro tem uma gralha.
O livro tem uma gralha, peço imensa desculpa.
Que gralha que é, podes dizer?
Em vez de dizer nos atrai uns para os outros, diz nos atrair uns para os outros. Ficou um R ali que não é suposto.
E agora?
Agora já está. Não há nenhum livro que não tenha gralhas.
Ok.
Portanto, é assim, é o que é, uma gralha, acontece.
Eu acho que o Pouca Vergonha e o Deve-se a Deve não tem gralhas. Mas tudo bem, vamos avançar aqui também, não estamos aqui a comparar a qualidade dos livros.
Também, com a quantidade que tu escreves, é mais fácil detectar gralhas, não é?
Como assim?
Escrever livros de 90 páginas também eu.
Os livros não têm 90 páginas, têm 200, e não venhas para aqui com coisas, porque eu estou muito orgulhoso dos meus dois livros. Agora, isso é quarta-feira. Quarta-feira as pessoas leem um livro. Têm 3 dias para ler o livro até quando?
Não,
até
calma. A apresentação oficial do livro vai ser no dia 20, portanto sábado, às 6 da tarde, na Casa do Comum, em Lisboa. Podem aparecer, ficaria muito feliz que aparecessem.
Eu vou estar lá a fazer Trophy Husband com um copo na mão, só a curtir.
Okay.
Eu vou estar lá a ficar bêbado e a rir, e okay, a receber as pessoas. Tipo, Rita agora não pode, desculpe, estar aqui a dar uma entrevista.
Portanto, iria adorar que vocês aparecessem, que viessem, que ouvissem a conversa que eu e a Marta, a minha editora, vamos ter sobre o livro. Não precisam de ter lido o livro, porque nós não vamos dar spoilers. Nós não vamos falar...
Achas que as pessoas têm medo disso, que no lançamento
acho,
se fala...
Acho.
Epá, em quantos lançamentos é que tu já foste, é que se fala com spoilers?
Não muitos, mas...
Não faz sentido nenhum.
Mas, ou seja, não precisam de ter lido o livro até sábado. Se entre quarta e sábado lerem o livro, impressionante.
É possível. Eu li em quantos dias? Eu li em 3.
Sim, ficarei impressionada se lerem e se quiserem trazer perguntas para depois falarem só comigo diretamente. Mas vai ser a primeira de vários, o primeiro de vários momentos que vamos ter
pois é,
dedicados.
Eu
a
acabar
este...
uma tour no dia 24 de abril no
e eu a começar.
E tu a começares uma tour
no dia 20.
Que ainda nem sabes muito bem.
Já tenho alguns sítios, eu vou comunicando no Instagram à medida que for sendo oportuno. Mas a festa oficial de lançamento deste livro é no dia 20, às 6 da tarde, na Casa do Comum, e eu gostava mesmo muito que vocês aparecessem. Irei assinar livros, há livros para venda se vocês ainda não tiverem, e prometo que não há spoilers.
Para as pessoas que estão a ouvir isto no futuro, em princípio, correu tudo bem.
Sim,
lançou
espero
o livro,
que sim.
Bebeu-se uns copos. Se por acaso estão a ver isto nas notícias e ardeu a Casa do Comum, ou um de nós caiu para o lado com um ataque cardíaco porque o pai lhe ligou de volta. Epá, agora já sabem tudo, já têm o contexto todo.
Exato.
Sim senhor, então vais lançar o teu livro, sábado tens o lançamento do livro, estás nervosa, mas estás contente.
Eu não estou nervosa com o lançamento, porque eu gosto muito do momento de lançamento do livro, gosto muito de falar sobre os livros, de
estás
responder
nervosa
às perguntas.
Pessoas lerem?
Sim, porque eu acho que é bastante diferente das coisas que faltam.
Uhum.
E isso pode ser bom, mas também pode ser mau. As pessoas já têm expectativa, eu já estou muito presa a uma ideia que quero escrever no futuro.
Já estás pronta para o próximo, eu acho.
Mentalmente eu já não estou... Eu quero desligar-me de quando os rios se cruzam a partir do momento em que precisar de falar sobre ele.
Ok.
Ou seja, a partir do momento em que eu começar a apresentá-lo, tenho de começar a desligar dele, percebes?
Uhum.
Então é um processo meio chato de fazer do meu lado, mas as pessoas não têm culpa nenhuma disso e, portanto, cá estarei para falar dele com muito amor e muito carinho.
Começas a lançar, ele já está cá fora, as pessoas fazem com ele o que elas quiserem e tu começas a preparar o próximo.
Exato.
Acho que é assim que se faz. Sim, senhora. Tu querias falar de mais uma coisa que foste fazer este fim de semana?
Sim, fui com a minha amiga Márcia.
Minha amiga Márcia?
A pintar cerâmicas enquanto fazíamos brunch.
Ok.
É uma iniciativa de um restaurante chamado Tajid, em Lisboa,
uhum.
E estou a falar disto, eles convidaram-me, ou seja, não é publicidade no sentido em que não pagaram para eu falar deles, mas convidaram-me para ir experimentar e levar outra pessoa. Eu levei a minha amiga Márcia, porque okay. É a minha amiga mais arts and crafts, minha amiga que sabe fazer estas coisas todas e pintar e não sei o quê. E é uma pessoa com quem eu me sinto muito bem, porque se eu não sei fazer uma coisa, eu pergunto-lhe e ela sabe.
Ok. Mesmo que ela invente.
Mesmo que ela invente. Mas, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Tivemos então a fazer brunch e a pintar uma peça de cerâmica cada uma.
Mas ao mesmo tempo, ou seja, com uma mão estás a pôr Eggs Benedict na boca e com a outra estás a pintar uma
Sim,
cerâmica?
Sim, estás a fazer tudo ao mesmo tempo.
Eu não sei se me conseguia concentrar na pintura vezes, com comida. Eu tinha que comer.
Nós às vezes parávamos para comer e depois voltávamos a pintar. O que é que eu tenho a dizer sobre este processo de arts and crafts? Eu não sou muito boa em arts and crafts.
Uhum.
E isso irrita-me profundamente.
Rita da Nova irritada com coisas que não é boa a fazer.
Sim.
Que estranho. Não parece nada teu.
Porque, imagina, eu quando era miúda, eu não era boa em educação física.
Ok.
Mas eu tornei-me uma pessoa que é boa em atividades físicas.
Uhum.
E eu sempre fui boa aluna.
Uhum.
E eu sempre fui mais ou menos boa nas coisas à primeira.
Uhum.
Porque também não me meto em coisas... Que...
Não queres... Sim. Percebo. Não queres à partida começar uma cena e
saber que sou má.
Sim. O que é que tem o Arts and Crafts? Sentiste que eras péssima?
Eu sou sempre péssima.
Não notas evolução?
Não.
Se voltasses lá para pintar, continuavas a ser péssima?
Sim. Eu fui fazer cerâmicas com a Márcia há dois anos, há um ano mais ou menos.
Mas então divertiste ou assiste lá a partir cerâmicas na parede?
Eu divirto-me. Mas é que imagina, eu começo com um ganda plano. Eu vou fazer uns corações aqui, depois uns corações de outra cor e depois não sei o quê. E depois aquilo corre mal.
Ok.
Porque eu não tenho jeito.
Ok.
E começo a ficar frustrada.
Mas também foste com a Márcia, que é uma pessoa que tem muito jeito.
Pois, não, mas é que a Márcia tem muito jeito, mas também se cansa das coisas a meio. Sim, então sim. É uma pessoa boa para ir porque ela passa mais ou menos pelo mesmo processo que eu.
Sim.
Mas eu a meio já estou. E aí eu vou só fazer aqui umas pintinhas. Porque umas pintinhas eu faço bem.
Uhum.
Depois faço uma pintinha que não é redonda. Que é uma forma que não é... Percebes?
Ah, espera, então mas a questão é tu não ter jeito ou tu seres completamente control freak e queres ser perfeccionista?
É isso.
É que isso não tem a ver com seres mau.
Eu vou-te mostrar a minha cerâmica.
Ok. E tu queres que eu comente com honestidade?
Sim. É um pratinho de azeitonas, daqueles que têm para pôr as azeitonas num sítio.
Primeiro digo-te já que eu não como azeitonas, estraga-me a pele. Portanto, logo aí eu
isto
não...
que está aqui é lápis, mas isto não vai ficar no final. Eu usei um lápis só para...
Só para fazeres o contorno e para teres as linhas. Sim, senhor. Sim, okay. Senhor. Não tem mal.
Isto é o meu pratinho.
Ok.
Ok.
O que é que eu acho? Eu acho que isto está melhor do que tu achas que está.
Ok.
Essa é a primeira. Segundo, para estas pintinhas serem todas de facto iguais umas às outras, tu tens que usar sempre a mesma técnica. Porque se o pincel entra de maneiras diferentes ou poses...
Mas eu não estou a perguntar como é que eu faço. Eu quero só que tu me digas... Percebes?
Eu acho que isto está muito bonito.
Não está, Guilherme.
Não, acho que isto está bonito.
Guilherme, não está.
A única coisa que se nota é que os corações...
Pois.
Os corações é onde está aqui... Aqui perdeste-me. Nos corações perdeste-me. Até porque há um gigante ao lado de um pequenino. Eles estão
Guilherme.
Cada corpo é o seu corpo. É como as mamas, não é? Aquela coisa das mamas são todas diferentes. Ou os rabos, já não me lembro como é que se diz.
A parte que eu estou mais confiante... É a parte de pôr os caroços das azeitonas que eu pintei por dentro e acho que está muito direitinho.
Está excelente.
Mas tipo, literalmente foi só pintar.
Vou só preencher. É que eu não acho que isto esteja tão mau como tu achas. Podes pôr esta fotografia depois nas tuas
não.
stories para as pessoas. Ok. É só porque eu acho que o coração, o problema dos corações é que precisava de uma segunda de mão para tu acertares os pequeninos para ficarem mais
eu
como
tentei.
Os grandes. E está mal dividido os espaços.
Pois
por exemplo,
está.
Tu tens corações que estão mais perto uns
eu
dos
outros. Eu vou-te explicar porquê.
É falta de organização.
Não, eu vou-te explicar porquê. Porque os grandes, os corações maiores, eu estava a fazê-los para depois intercalar com corações mais pequeninos de outras cores.
Ok.
Mas chegou aqui uma altura em que eu me enganei e fiz dois corações muito seguidos da mesma cor.
E então decidiste.
E
não,
vai daí,
então, afinal,
agora vão
ter que
ser todos da mesma cor.
Mas isso é o processo criativo, Rita. Isso
não,
é o processo
mas
criativo.
Mas eu costumo ser boa no... repare, eu costumo ser boa no processo criativo.
Uhum.
Tipo,
e atenção, Cards and Crafts também é giro ter falha humana. É isso
não.
que faz com que seja
pá, então,
humano. Tu pois, não és uma máquina de uma fábrica chinesa a fazer potes.
Guilherme, mas eu fico mesmo tipo, eu não sou boa nisto. E eu acho que não há maneira de eu ser boa nisto.
Eu acho que eu tenho que te mostrar pessoas que não sejam de facto boas a pintar, para tu poderes comparar com o teu.
Porque imagina, é a mesma coisa com cantar.
Ah não, cantar sim. Cantar eu percebo, esquece. Cantar não vale a pena porque nós não vamos ser bons, Rita. Vamos ao assumir que não somos bons a cantar.
E há coisas que eu acho que tenho uma atração pelo abismo.
Que é, tu queres fazer coisas que sabes que não és assim tão boa.
Sim.
É por isso que escreves. Era só humor. Mas eu percebo, eu acho que só tens essa atração.
Olha, vou escrever aqui. Vou escrever aqui. Vê lá. Vê lá aqui. Aqui, olha. Estou a escrever para ti.
Rita, era uma piada.
Vê lá. Olha, vê lá se eu não sei escrever. Olha, vê lá o que eu escrevi para ti. Aqui neste caderninho.
Deixa ver, então diz assim. Vai para o caralho.
Pronto.
Exatamente.
Não, muito
tá,
bem.
Essa, isso está muito bem escrito.
Está, não está?
O que é que eu ia dizer? Eu acho que a única atração, a única cena que tu tens essa atração pelo abismo de quereres muito fazer uma coisa que não fazes bem é cantar.
Pois pá. Mas é que eu
é
canto
única.
Melhor que a Britney Spears.
Está bem, mas quem é que não canta melhor que a Britney Spears? O Risotto, quando às vezes à meia-noite mia a chamar,
canta melhor,
canta
que, a
melhor que a Britney Spears. Tu riscaste vai para o caralho para não ficar aí?
Sim, só para não ficar aqui no meu caderninho. Mas é isso, pá. Frustra-me ao mesmo tempo que me diverte.
Eu percebo, mas é isso que é divertido nas coisas. Tu não fazes bem e queres ser melhor.
Mas porquê que eu não sou boa?
Oh Rita, porque precisas de muito tempo para treinar, para ficar melhor, porque as coisas não podes ser boa nas coisas à primeira.
Porquê?
Eu percebes? Acho é o teu segundo que... livro melhor que o teu primeiro.
Mas eu já fui boa no primeiro.
O primeiro já saiu bem, mas também tiveste muito tempo a ler e a escrever outras coisas.
Mas...
Quantas porquê... vezes é que tu pintaste?
Algumas. Porquê é que eu não... Uma vez eu quis desenhar uma prancha de bodyboard e fiz um bacalhau, Guilherme.
Sim, essa história é de antologia. Essa história fica para os anais do Terapia de Casal. Epá, e é verdade. Oh, amorzinho, tu não podes ser boa a fazer tudo, pá. Tu não podes ser boa a cantar, a desenhar,
irrita-me.
A escrever.
Irrita-me.
Não podes.
Porquê?
Eu hoje vi um stand-up comedian a dizer, ok, eu sou a favor da saúde mental de toda a gente, menos dos atletas. Porque os atletas têm que se focar muito numa coisa, caga na saúde mental. Toda a gente viu o documentário do Michael Jordan.
Não, eu não vi. Estás a ver? Toda a gente. Já estamos com a generaliza. Ai.
Ai, okay. Meu Deus! Tu tens de chegar a sábado, Rita.
Vou explicar. Tinha um arroto aqui,
uhum,
que tentou. E eu disse, não, porque
não,
eu estou
não,
a gravar
não,
o
não,
podcast.
Não, para baixo.
Então
sim,
ele ficou no meio da minha garganta, um pouco de ar.
Esse arroto, se não o deixas sair, ele ia-te matar.
Ia-me matar?
Ia-te matar e ficava aí preso e ficava-te...
Ok.
Matava-te. O que é que eu ia dizer? Nós não podemos ser... Rita, o que é que se passa?
Peço desculpa.
Tu também não és boa a pegar em garrafas de água. Tens de ser melhor. Não podes ser bom em tudo, Rita. Desiste. Há coisas em que tu és má e que se tens vontade de ser melhor, continua a treinar. Se não tens vontade de ser melhor, esquece e passa para outra coisa qualquer.
Eu só fico irritada porque eu costumo ser boa nas coisas à primeira.
Rita,
tipo, Machados fui boa à primeira. Minigolf fui mais ou menos boa à primeira.
Não foste boa à primeira. Da segunda vez foste muito melhor. Há coisas que melhoras fazendo mais. Tu não podes ser boa nas coisas todas à primeira.
Mas porquê?
Oh Rita, o que queres que eu te diga?
Estás-me a dizer que não posso, mas qual é a lógica de eu não poder?
Porque,
percebes?
Porque não nasceste com o cu virado para a lua em relação a tudo. Nasceste só em relação à escrita, em relação à beleza e em relação à escolha de maridos. O resto já não tens mais cartuchos.
Pronto.
Para gastar. Desculpa lá.
Quantos cartuchos é que tu achas que nós temos para gastar?
Há pessoas que têm zero. Há pessoas que eu tenho a certeza absoluta que vão ter um total de zero jeito para qualquer coisa que façam na vida. Há pessoas, maior parte até, que eu acredito que teriam muito jeito para uma coisa, mas nunca vão descobrir o que é essa coisa.
Pois, isso é lixado, não é?
Há pessoas que são tipo contabilistas em Mafamuda e que seriam violinistas espetaculares, mas só que nunca vão experimentar, portanto não vão saber. Percebes o que eu quero dizer?
Uhum.
Há pessoas que têm talentos escondidos.
Que talento escondido é que tu achas que tens? Que nunca vais descobrir?
Epá, não faço ideia. Eu sei lá.
Eu acho que seria muito boa ordenhar vacas.
Mas como é que uma pessoa é muito boa a ordenhar vacas? Ou seja, Como é que se avalia a diferença entre uma pessoa boa e uma má?
Imagino-me bué, tipo, a experimentar uma vez e o senhor das vacas dizer assim: alguma vez tinha ordenhado antes? Mas é que ordenha muito bem.
Mas é que é isso que tu queres ouvir. Yeah. Por tu depois. É que tu és fascinada por esse momento em que há uma pessoa que te vê experimentar uma coisa pela primeira vez e te diz: desculpe, já tinha feito isto antes.
É que é incrível.
É espetacular a
isto
fazer isto.
Só me lembra a crónica da Dulce Maria Cardoso que eu tenho de contar aqui, muito rapidamente.
Muito rapidamente. Muito rapidamente. Temos que ir e-mails.
Calma. As pessoas também gostam de nos ouvir. Deixa-me agora também falar sobre isto. A crónica de a Dulce Maria Cardoso foi comprar um colchão. Bom, mas não sei, pronto, deitou-se assim nos colchões que estavam na loja, não sei o quê, para experimentar. E veio uma senhora até com ela e diz assim: então o que é que acha deste colchão? O que é que acha de experimentar? E ela, a Dulce Maria Cardoso, como assume que ela própria é uma grande mentirosa, porque é escritora, não é? Inventar é a vida dela. Começou a tentar arranjar sinónimos, palavras para descrever exageradamente a sensação de experimentar o colchão. Okay. Então começou tipo, não, é a firmeza e o não sei o quê, e é como dormir não sei onde, e é não sei o quê. E a senhora começou: a senhora é perfeita. A senhora devia ser experimentadora profissional de colchões. A senhora é excelente a experimentar colchões.
Ela fez com colchões o que algumas pessoas fazem com vinhos. Tipo, inventam Exato. Palavras caras para descrever a sensação e a experiência.
Exato. E a senhora da loja ficou impressionadíssima. Inclusive disse à Dulce Maria Cardoso que ela devia ser experimentadora profissional de colchões.
Excelente.
E é isso que eu quero.
É essa sensação que tu queres na vida. Tu queres que as pessoas achem sempre que tu nasceste para fazer aquilo. Uma coisa que estás a fazer pela primeira vez.
Sim.
Rita, boa sorte. Se vais com esse sonho para o resto da vida, não sei que sucesso é que vais ter. Mas desejo,
até agora está a ser bom.
Mas desejo-te o melhor.
Pronto.
Já tinhas feito podcast antes?
Não, estás a ver.
É que estás a ser excelente.
Por exemplo, o nosso primeiro episódio não é nada mau. O nosso episódio zero
é engraçado, sim senhor. Por acaso tenho que ir ouvir outra vez para saber até para ver a diferença se ainda havia amor na altura.
Ah, não havia, isso já não.
Mas sim, mas acredito que sim, que seja muito diferente.
Pronto, vamos.
O meu namorado quer ser humorista.
Não. Diz ao teu namorado que isso não é vida para ninguém. Sim, de ranhoca.
Sabes quando te ris e há um macaco que vem cá fora e depois volta? Sabes?
Está na liana, saiu um bocadinho cá para fora e voltou para dentro.
Tu deitas o ar pelo nariz a rir e faz tipo: uou, como é que é, malta?
Não, é um macaquinho que está.
E volta, sim. É da Janine Gaffigan,
okay.
Que é a mulher do Jim Gaffigan, que é um humorista muito conhecido, okay. E com quem ele escreve o texto. Pronto,
okay.
Vou ler a mensagem da Janine Gaffigan. Com licença.
Lê.
Olá Rita e Guilherme, a ordem dos nomes está assim porque primeiro vem o G e o E e depois só depois o R no alfabeto.
Sabes
ordem alfabética.
Que começou no A.
Quero começar por dizer que adoro o vosso podcast e gosto imenso dos dois. É difícil escolher, mas se tivesse mesmo de ser diria Team Rita.
Eu amava que um dia alguém mandasse um e-mail a dizer: queria só dizer que odeio o vosso podcast.
Sim, sim.
Não é?
É pá, sim. Também já recebemos essas mensagens, de certeza. Mas é influenciada por todo o conteúdo relacionado com livros que a Rita faz e eu adoro. Sempre quis ter um motivo para vos enviar um e-mail e acho que agora finalmente tenho um. Eu e o meu namorado estamos juntos há cerca de 8 anos e, no geral, a nossa relação tem corrido muito bem. Neste momento, estamos na casa dos 20, ele tem 24 e eu 23, gostamos os dois de ver stand-up comedy e, sempre que possível, vamos assistir a espetáculos ao vivo e, mais recentemente, até temos ido a várias noites de comédia com open mics e etc.
Por acaso, perdemos aqui uma oportunidade de lhe chamar Mrs. Maisel.
Por exemplo. Preferes mudar para Mrs. Maisel?
Não. Pode ser a Janine Gaffigan.
Janine Gaffigan. Ora, o meu namorado decidiu começar a dar os primeiros passinhos neste mundo da comédia. Começou por fazer um workshop e, entretanto, já se estreou num bar e tem mais algumas atuações marcadas.
Parabéns!
Isto tudo, por um lado, deixa-me...
parabéns pareceu péssimo, mas não, sim. Mesmo parabéns.
Parabéns!
Não, mas mesmo parabéns.
Isto tudo, por um lado, deixa-me super feliz. Ele está a fazer algo que gosta e sempre teve vontade de experimentar e até acho que tem jeitinho para a coisa, diz ela a rir. Por outro lado, fica a pensar no que é que eu posso ajudar. Por exemplo, fui ver a primeira atuação. Devo dar a minha opinião de como certa piada ficava melhor? Dar a opção, se ele quiser treinar, eu posso ver e dar a minha opinião? Gostaria de saber como é que é a vossa dinâmica nesse aspecto. Sei que os casais não são todos iguais e o que resulta com vocês pode não ser o ideal, mas nós gostávamos muito de saber como é que é por aí. Guilherme, costumas mandar os textos à Rita? Se a Rita costuma dar opinião? E como é que são a ajuda um do outro neste contexto? E já agora, se não for pedir muito, tem assim algumas dicas para ele? Isso pronto, isso dava outro podcast, acho que não vamos entrar por aí. Se ele quiser, ele manda aqui outro e-mail para aqui que eu depois respondo. Tenho muita curiosidade em saber que alcunha vão arranjar para mim, embora assim que ele ouvir este e-mail vai saber que sou eu. Ou então não, porque é muito distraído. Se bem que, atenção, eu tenho cruzado nas datas do Não Faz Sentido. No fim, eu estou sempre a vender livros e falo um bocadinho com as pessoas, com quem quiser tirar uma foto ou que eu assino um livro. Várias raparigas vão com o namorado e dizem o meu namorado começou a fazer stand-up. Portanto,
não é assim.
Obrigado pelo vosso excelente trabalho, um grande beijinho para os dois.
Vosso excelente trabalho.
Excelente. E um beijinho para os dois e para os vossos gatos lindos. E depois ela diz assim, PS Guilherme, dia 24 de Abril, vamos assistir ao teu espetáculo. Está quase, quase.
Portanto, e depois ainda diz outra coisa.
E depois diz, Rita, parabéns pelo lançamento do teu segundo livro. Li o primeiro, oferecido pelo meu namorado, e gostei tanto. Ela pôs imensas letras. E agora consegui adquirir pela UCA aquela caixinha super amorosa. Mal posso esperar que chegue. E para ser rei. Muito obrigada. Rita, este e-mail é, sinto eu, mais para ti. Que conselho?
Mais ou menos, porque... Ao início eu tinha alguma dificuldade em ajudar-te.
Uhum.
Ajuda-me a ajudar-te. Uhum. Em ajudar-te, porque tu já tinhas a tua carreira de stand-up. É diferente.
Sim, é verdade. Quando nós nos conhecemos, eu já fazia stand-up há 10 anos. Nós conhecemos há quanto tempo? 8 anos? 7 anos. Rita, não olhes para mim assim. Eu não sou bom com datas. 8 anos. Porque é 2016, 2024, 8 anos. São 8 anos. Já. Yeah. 2017. 2015.
Continuando.
9 anos. É 2015.
Continuando.
É que ano?
Vá. Continuando. Quando nós nos conhecemos, tu já tinhas a tua carreira de stand-up.
Então agora quero saber qual é o ano.
E. Que foi?
Eu quero saber qual é o ano.
Então diz isso ao teu coração, Guilherme.
Bom, então continua, não vais dizer.
Quando nós nos conhecemos, tu já tinhas a tua carreira de stand-up.
Sim.
E portanto, para mim, eu nunca tive este momento inicial de começar a apoiar-te num sonho.
Certo.
O que é que eu posso dizer? Eu sou muito crítica. Então, eu se calhar, não sei se é boa ideia seres como eu, que é... Isto não teve graça nenhuma. Isto não teve piada.
A Rita é... Talvez isso também faça de mim melhor comediante, mas...
Da mesma forma que o Ricardo queria fazer rir à avó que não ria, tu sentes que eu sou a tua avó no stand-up?
Tu és a minha avó na minha vida. No geral, tu és uma avó que eu tenho. Mas eu acho que isso é capaz de ajudar quando tu és mais crítica do que dizer é tudo engraçado, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Eu acho que há sempre uma dose de honestidade. Acho que é preciso... Como qualquer arte, e ainda no outro dia te mandei um TikTok sobre isto.
Muito giro.
Qualquer pessoa que crie arte, que escreva coisas da sua cabeça e mostre aos outros e apresente, pode ser pintar um quadro, pode ser escrever um livro, etc. É um processo muito, 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 muito pessoal.
Uhum.
E doloroso de receber críticas. Por isso é que nós somos muito mais fascinados, ou vá, obcecados com os comentários negativos do que com os positivos. Porque os positivos nós, ok, está bem, ou és construtivo ou isto não me serve para nada. Ou não sei que sejas egocêntrica e adoras, mas
sim.
Para uma pessoa como eu, e como tu, os negativos doem muito mais porque parece que vêm a validar as inseguranças.
Uhum.
Portanto, duas coisas. Acho que tens de ser construtiva e objetiva no que tu dizes. Ao mesmo tempo que tens de dizer de uma maneira que não seja destrutiva ou que magoe. Tu podes dizer exatamente a mesma coisa de duas maneiras diferentes.
Mas acho que podes ensanduichar, não é? Aquela técnica da sanduíche, que é uma coisa muito gira que achaste que te divertiste, uma coisa para melhorar e terminar com o reforço positivo de...
Sim, eu acho que isto é válido para tudo.
Sim.
Imagina que é ela que quer começar a escrever, ou que tu, quando começaste a escrever, como é que eu reagia às coisas que tu me vais mandando. Tu mandas muitas vezes cópias do que estás a escrever, vais-me mandando durante o processo todo de escrita, e há coisas que eu vou dizendo que gosto, outras que não gosto.
E acho que também é importante tu, mais do que ser do género, agora ele vai dizer o texto dele à minha frente, para treinar. Eu não sei se isso ajuda tanto, só no sentido em que... Deixa-me terminar só, porque acho que o humor precisa da primeira reação genuína àquela piada.
Yeah.
Não, porque uma pessoa que já ouviu o mesmo texto 3 vezes não se vai rir da mesma forma do mesmo texto 3 vezes.
De todo. Até o público, e podem ser teus fãs. E se não fosse... A comédia não é como a música. Quando tu estás a ouvir pela segunda vez, acabou. Esquece.
Yeah. E, portanto, não sei se ele treinar à tua frente o texto é assim tão construtivo. Eu acho que ajuda tu ajuda, usares a outra pessoa como desbloqueador de pensamento.
Sem dúvida nenhuma. Bater bolas ajuda-me muito. Quando eu venho ter contigo, mais do que dizer-te uma piada,
sim,
eu muitas vezes venho ter contigo e digo-te assim, epá, tiveste a ideia deste ângulo de comédia, que é comparar estas duas coisas ou fazer assim. E isso não é propriamente uma piada escrita. É como quando tu vais ter comigo e não me apresentas um capítulo para ler, mas dizes, olha, estou a pensar que a minha próxima história pode ser sobre um gato a afiar as unhas enquanto tu as pessoas estão a gravar um podcast. E eu digo-te, ok, mas qual é o ângulo? Tipo, porquê o gato? Yeah. E porquê que é um podcast? É mais giro esse bater de bolas, que é uma coisa que eu tenho, por exemplo, com amigos, eu com o Duarte e com o Durão, tenho, por exemplo, quando às vezes temos ideias para ângulos de comédia, etc. E isso ajuda mais. Eu nunca fui o tipo de comediante que faz aquela coisa de andar pela casa a testar o texto. Sim. Ou sentar-te no sofá e fazer o meu stand-up para ti. Isso não está a recriar de maneira nenhuma depois a maneira como as coisas vão acontecer.
Sim, e acho que é muito treino, não é? Muito treino com público diferente.
Sem dúvida nenhuma.
E vai haver dias em que ninguém se vai rir de ti. Há de haver dias em que tu dizes uma coisa que não tem graça nenhuma e as pessoas vão rir imenso.
Há dias em que tu dizes exatamente a mesma piada e funciona e não funciona, e a culpa não é do público, é tua, porque tu estás entregado de uma maneira diferente. E eu até gosto de fazer outra coisa, que é, eu gosto de, por exemplo, o Não Faz Sentido. Este sol que eu tenho agora. E que está mesmo a acabar. Até estou tipo...
Estás emocional?
Não estou emocional, mas estou do género... Yeah, é o fechado um ciclo.
Yeah.
Tipo, no dia 24 eu vou fechar este solo e já estou a apontar ideias para coisas novas. Tipo, já tenho aqui ideias de texto novo para o próximo.
Sim.
Mas está tipo a fechar um ciclo, de género. Ok, vou fechar este solo. Eu com este solo...
Há muito tempo não tinhas um solo que sentisse isto, pois não?
Sim, já não me acontecia há bastante tempo. Os últimos, eu refiz o Pessoa, mas era uma coisa antiga, e o solo que eu fiz antes do Pessoa não correu bem, não foi uma experiência agradável por causa do texto e da tour em si, foi difícil vender bilhetes.
Sim.
Pá, e esta eu estou satisfeito e estou contente.
E eu acho que também tem muito a ver com a equipa que está a trabalhar contigo.
Não, sem dúvida nenhuma, estou muito contente com a setlist. Mas, em relação à minha relação contigo, como minha mulher, e tu como mulher de comediante... Eu gosto de ter no solo piadas que tu nunca ouviste e tenho um bocado sobre ti que tu nunca tinhas ouvido. Quando tu foste ver o Não Faz Sentido pela primeira vez, havia lá um beat em que tu fazes parte e que é sobre ti e tu nunca tinhas ouvido.
Yeah.
E eu gosto dessa experiência. Não é uma coisa de expor, não é uma coisa de ataque.
Sim, expor a vida,
seja,
claro.
Não é desagradável, é uma coisa sobre ti e eu gosto que tu não saibas e que vejas em palco pela primeira vez. Isso é giro ou não? Como é que é seres às vezes parte das piadas
eu
que
não,
eu digo?
Eu não vejo mal nenhum. Tipo, eu não... Imagina, estávamos a falar há bocado de Mrs. Maisel porque... Eu lembrei-me de Mrs. Maisel precisamente porque a série começa com um homem que quer ser comediante e ela vai acompanhá-lo, não é? E ela começa a ser muito crítica do trabalho dele e ela tem mais piada do que ele, não é? E então tu percebes...
No fundo é como nós.
Não, e tu percebes que quando ela começa a fazer stand-up, ele se sente muito ofendido por ela falar dele.
Sim. Mas atenção que isso é comum. Há pessoas que não gostam
não,
de
é
ser
super
faladas.
Comum. Eu não me importo nada. Nada. E há coisas que tu exageras e há coisas que não aconteceram como tu contas.
Porque é comédia.
Porque é comédia. Ou seja, e eu não levo nada a mal. Não levo a mal. Não, 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 porque a Rita que tu estás a falar no teu stand-up não sou eu.
Sim. Sim. É uma versão exagerada e caricaturada
de mim.
Da nossa relação.
Sim.
Claro. Eu próprio exagero coisas
claro.
Sobre mim, pensamentos meus, exploro coisas que eu não acredito porque tem graça.
Da mesma forma que neste próprio episódio eu exagerei a questão de querer ser bom em tudo. Porque isto é comédia.
Exatamente. Olha, é pá, para mim, o que é que tu achas de...
Acabar aqui?
Yeah.
Mas o casamento?
Não, o casamento não, até porque eu não sei quando é que ele começou. Podes-me dizer qual foi o ano?
terapiadecasalpodcast@gmail.com é para onde vocês podem enviar os vossos e-mails com as vossas dúvidas, como fez a Janine Gaffigan e como fizeram as pessoas cujos e-mails nós não lemos, mas que vamos ler para a semana. Não se esqueçam de comprar bilhetes para o solo do Guilherme e de ler o meu livrinho.
Eu estou a andar para trás no meu Instagram, isto é capaz de demorar.
Pronto, então vais ficar aqui a andar para trás no Instagram e eu vou fazer outras coisas, Guilherme, tenho de ir fazer o jantar.
Eu queria descobrir aqui exatamente quando é que eu te conheci, pá.
Pois.
Porque eu no outro dia já não me lembrava há quanto tempo é que fazia parte da equipa do programa do Ricardo. Sabes há quanto tempo é que foi?
Nossa, tu estás com um problema na cabeça.
Porquê?
Tu fazes parte da equipa do Ricardo desde 2019. Para aí.
Yeah, é exatamente 2019. É estranho para mim tu saberes isso e eu não fazer qualquer espécie de
pois,
ideia.
Pá.
Peraí, eu acho que
ia um
foi...
gordão a subir aqui.
Eu acho que foi neste ano que eu te conheci, 2017. Foi 2017.
É essa a resposta que queres fechar?
Eu quero fechar... Eu quero fechar... 2000... Não, 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 não.
Espera, oh, Risoto, estás aqui? Risoto, pá. Caos. Yeah. Risoto em cima do meu computador, claro.
Yeah, eu quero fechar 2017, está certo?
Está erradíssimo. Nós adotámos a Guinness e a Bibieta em 2016. Portanto, como é que nos conhecemos em 2017?
Até era o que eu tinha dito inicialmente, 2015.
Nós conhecemos-nos desde 2015.
Yes, então eu estava certo.
Não, não estavas certo. Eu Guilherme, certo. A tua estava resposta certo. Final foi 2017.
Vou fechar porque eu disse 2015. Adeus, até para a semana. 2015 foi o que eu disse.